Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de recomeçar os trabalhos. Agradecia que se sentassem, por favor. Muito bem. Senhores deputados, podemos recomeçar? Muito bem. Então, vamos recomeçar os trabalhos com a segunda parte da nossa reunião. O primeiro ponto sobre iniciativas legislativas tem a ver com a ratificação das votações indiciárias feitas nos grupos de trabalho, tanto do PREPOT como do Cadastro Simplificado. E eu ia passar então à primeira proposta, a proposta de lei 148/13 da terceira sessão legislativa do Governo, aprova a primeira revisão do Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território, PNPOT. Algum dos seus deputados quer pronunciar sobre as votações indiciárias? Sr. Deputado Ângela Moreira, do PCP, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho aqui uma emenda na página 4, na primeira votação, onde diz abstenção do Bloco de Esquerda é a favor, é uma correção. Bloco de Esquerda. Segundo a verificação, não é um pedido de alteração, segundo as votações. Não.
Sim, eu confirmo que sim, o Bloco de Esquerda votou a favor.
Pronto. Depois, na página 5.
Mas isso não altera o sentido. O resultado. Com certeza.
Depois,
Sr. Deputado Ângela Moreira, faz favor.
Depois, na página 5, e aqui sim é que pedimos uma retificação, na redação 2, na terceira, onde diz terceira redação, portanto, 1-2, terceiro parágrafo, é a ratificação do PCP, que vota contra. Onde é que está? Aqui está a favor. Eu posso dizer a linha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14ª linha, onde diz voto a favor, pedimos para retificar a votação para contra. Sim? Depois, não é na redação seguinte, é na outra, portanto, na penúltima redação, o PS faz uma proposta equivalente ao nono ponto, ao novo ponto 10, que não é referenciado. Que não está referenciado. Pois. Em cima diz, proposta de um novo objetivo 10 à medida 1.1. Este ponto 10 não é referenciado. A medida é na a penúltima dessa página, da página 5.
Estamos a falar, a senhora está a falar do número 10 da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP.
Sim.
Em que foi solicitado que fosse retirado. Foi solicitado por?
Pelo PS.
Fosse retirado, combatendo a pressão para a mercantilização da água, combatendo a entrega de captação e distribuição de águas de saneamento, águas residuais a empresas privadas, e o PCP não retirou. Portanto, a votação mantém-se com aquele texto integral.
Pronto.
Está bem?
Sim. E há... Eu peço desculpa, mas... Agora, na página 13, é uma correção. Aqui o PCP diz que votou, dizem que foi abstenção do PCP, mas foi a favor.
Muito bem. Está correto.
Está correto?
Está, sim, senhor.
E depois... Eu já não me lembro se há mais alguma coisa, peço só um segundo. Depois na página 19, na página 19. Pedimos uma retificação.
Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Do voto do PCP, que será a favor. No primeiro.
Mas em que medida?
Na medida terceiro parágrafo à descrição sumária da medida 3.2.
3.2?
Logo no início da primeira votação da página 19.
Muito bem, passa a.
A favor.
A favor. A favor foi.
Mas é retificação da votação. Depois.
Sr. Deputado, vamos lá esclarecer isto. A medida que se está a referir é assegurar serviços públicos e melhoria da sua qualidade, incluindo ligados ao setor agrícola e florestal?
Rendimentos dos produtores, assim como o desenvolvimento
da então
investigação
é
e consequente é logo
Ok, pronto, já está identificado.
É na
muito
anterior,
bem.
É isso.
Já está identificado, muito bem. Mais alguma questão, Sr. Deputado?
Depois, na página 26, medida 4.5... logo no início, falta referir à proposta apresentada oralmente pelo PS. Proposta é retirar, retirar da proposta do PCP o seguinte. É privado, tem modo elétrico, eu não estou a perceber aqui a letra que a Paula me escreveu. Houve uma proposta apresentada oralmente pelo PS que pedia para retirar a proposta do PCP e que não está retirada.
A informação que nós temos aqui é que o Partido Socialista pediu uma alteração, o PCP não aceitou e, entretanto, o PS retirou a proposta de alteração.
Ok.
Está bem? E, portanto, a votação final foi rejeitada. Medida 4.5, promover a mobilidade metropolitana e interurbana.
E é tudo.
E é tudo.
Obrigada. E já chega.
Muito bem. Sr. Deputado, a Sra. Deputada Alba Castelo Branco, faz favor.
Presidente, só para recordar que com certeza que estará atento a isso, mas que há três pontos que não foram votados no grupo de trabalho, que é o ponto 3.5 da página 39, o ponto 3.12 da página 46 e o ponto 4.1 da página 47, que teremos que votar aqui em comissão. Hã?
Bem, Srs. Deputados, peço a vossa atenção e colaboração. Portanto, as propostas que nós teríamos que votar é um novo objetivo à medida 3.5, disponibilizar e incentivar a venda de produtos locais nos espaços comerciais e na restauração. O segundo é uma proposta de editamento do PEV, de um novo objetivo. Incentivo e apoio à rearborização com espécies endógenas em detrimento de monoculturas de eucalipto. E a terceira é também uma proposta de aditamento do PEV, um novo objetivo, à medida 4.1, rejeitar a produção de energia nuclear no país e desincentivar o seu consumo. Estamos de acordo? São os três. Podemos passar à votação antes da ratificação de. A informação que tenho é que o PSD queria ponderar algumas coisas. Podemos então, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Aliás, a imagem do que fizemos com outros pontos em que propunhamos ao Partido Ecologista aos Verdes se fizesse uma ligeira alteração, que nós alteraríamos o nosso sentido de voto. É o que acontece relativamente à medida 3.5 na página 39, em que aparentemente muito simples, mas a nosso ver altera o contexto. Em vez de votarmos contra, nós abster-nos-íamos se fosse retirada a palavra disponibilizar, ou seja, incentivar. Este é uma...
Muito bem, em relação às outras...
Então posso dizer já, na página 47, medida 4.1, a nossa votação contra passaria à abstenção relativamente à primeira parte se o que está na proposta de alteração do PEV, que é rejeitar a produção de energia nuclear e desincentivar ao seu consumo, fosse dividida. Ou seja, por razões que eu penso que na altura já terão sido explicadas, o nosso entendimento de que uma coisa é a produção, outra é o consumo, que no consumo há dificuldades, não se sabe exatamente que contributo pode ou não haver do nuclear, e nós não gostaríamos de votar contra a primeira parte, que é rejeitar a produção de energia nuclear. A nossa proposta seria rejeitar a produção de energia nuclear, dividir de uma ou outra, que seria desincentivar o seu consumo.
Então, neste caso, desincentivar o consumo de energia.
O que nós dizíamos é que há aqui um problema quanto ao desincentivar o seu consumo, que é uma questão técnica do mercado de energia, quando se adquire...
Vem tudo junto.
Exatamente.
Sim, vem tudo junto, mas
muito bem. Nós, de qualquer modo, o que, em vez de uma votação global contra, passaríamos a votar apenas contra a segunda parte e abster-nos-íamos na primeira formulação, que é rejeitar...
Então, talvez o melhor seja, se o Sr. Deputado Elisal Pranto estiver de acordo, é dividir em duas alíneas.
A nossa proposta é
essa. Está de acordo? É dividir em duas alíneas?
A proposta é essa, sim.
Desde que na segunda fique claro que é o consumo de energia
nuclear. Então, ficaria a primeira alínea, rejeitar a produção de energia nuclear, a linha B, desincentivar o seu consumo.
Não, desincentivar o consumo de energia.
Claro.
Sim, aceitamos
também. Dá-me licença, Sr. Presidente?
Faz favor.
Relativamente à 46 e última, enfim, por razões que também não vou explicar detalhadamente aqui, mas que da maneira como se articula com os objetivos operacionais já da proposta, enfim, da proposta de lei, nós alteraríamos o nosso voto de contra para a favor se... estou a falar da medida 3.12, página 46, se a proposta do PEV dissesse incentivo e apoio à rearborização com espécies endógenas, ponto. Por razões de articulação com a proposta de lei do Governo, nós abstermos-nos-íamos em vez de votar contra se determinasse aqui, quando está em detrimento da...
Secretário Luís Alpano,
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu vou aceitar esta proposta do PSD por uma razão muito simples. Porque nós, ao longo no conjunto de propostas que fizemos, em vários momentos, digamos assim, do plano, fizemos esta proposta em concreto, relativamente à redução, da necessidade da redução da área do eucalipto. E, portanto, como foi testada, digamos assim, a votação em vários momentos, e essa proposta dos Verdes entrou em vários momentos, eu não vou inviabilizar esta proposta do PSD e, portanto, vou aceitá-la.
Então, Srs. Deputados, vamos votar estas três propostas de novo, se estiverem de acordo, com as alterações que foram propostas e aceites. Íamos passar à primeira, que era incentivar a venda de produtos locais nos espaços comerciais e na restauração. Srs. Deputados, votam contra? Podem baixar. Quem se abstém? Foi quê? Foi rejeitada. Foi rejeitada com os votos contra do PCP, abstenção... Desculpem, do PS, desculpe. Abstenção do CDS e do PSD e votos a favor das restantes bancadas. Vamos passar agora à segunda, que diz incentivo e apoio à rearborização com espécies endógenas. Ponto. Se os deputados votam contra, podem baixar. Que se abstém. Podem baixar, foi rejeitada também com o voto contra do PS, abstenção do PSD e do CDS-PP e voto a favor das restantes bancadas. Terceira proposta, vamos votar primeiro a linha A, rejeitar a produção de energia nuclear no país. Rejeitar a produção de energia nuclear no país. Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? Podem baixar, portanto foi rejeitado com o voto contra do PS, abstenção PSD-CDS e a favor das restantes bancadas. Vamos para a linha B, desincentivar o consumo de energia nuclear. Se os deputados votam contra, podem baixar. Se abstêm, foi rejeitado com os votos contra do PS, PSD, CDS e a favor das restantes bancadas. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma nota muito simples, porque por vezes se têm originado alguns equívocos com estas votações, que é o seguinte, como eu já tinha dito na anterior reunião, nós apresentaremos uma declaração de voto detalhada sobre o sentido das nossas votações e, obviamente, que algumas das votações olhadas isoladamente fazem pouco sentido e não dão o entendimento global, obviamente, que pretendemos com o sentido do voto.
Obrigado, bem, muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Sr. Deputado Luís Vilhena.
Bom, só para fazer um enquadramento das nossas posições relativamente às várias propostas que foram sendo feitas aqui e reafirmar aquilo que disse também durante a votação indiciária. Nós, relativamente à PPL para o novo Pnopote, nós, Grupo Parlamentar do PS, apresentámos várias propostas de alteração em temas que entendemos que seria alterar ou, sobretudo, reforçar assuntos e que entendemos serem relevantes para a política de ordenamento do território. Sublinho a questão da gestão dos meios dos aquíferos e também a questão da requalificação urbana. Também durante a votação indiciária, o grupo parlamentar do PS tentou ir ao encontro de algumas propostas de alteração à PPL, quando, não concordando na totalidade com elas, propôs uma redação diferente. Houve também algumas situações em que, votando contra algumas propostas de alteração, não é que estivéssemos contra as ideias que estavam aí patentes, mas ou por já constarem na PPL noutro capítulo ou noutro lugar da estrutura do PPL, ou por a PPL já considerar o tema numa redação que nos parecia melhor, assumimos esse sentido de voto. Portanto, gostava de deixar isso expresso, porque aqui há alguns votos relativamente a alguns pontos e a linhas que não estávamos de facto contra as ideias expressas aí, algumas delas, não é? Mas que de facto entendemos que na PPL estaria mais bem conseguido e preferimos a redação que estava na PPL.
Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Mais alguns dos seus deputados quer pronunciar sobre esta matéria? Não havendo, passamos então à votação da ratificação votação indiciária produzida no grupo de trabalho do Pnopote. Seus deputados que votam contra, que se abstêm, foi ratificada por unanimidade. Passamos então agora ao ponto seguinte, à proposta de lei 161/13 da 4ª Sessão Legislativa, proposta do Governo, mantém em vigor e generaliza a aplicação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada. Senhora Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
Portanto, o Partido Socialista vem solicitar que se possa fazer o adiamento deste ponto para a próxima reunião.
O Partido Socialista requer o adiamento da ratificação deste ponto. Algum dos seus deputados quer pronunciar? É um requerimento putestativo, portanto, será aceito. E, portanto, a ratificação destas votações indiciárias será produzida na próxima reunião da nossa comissão. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos então agora ao ponto 2, apreciação e deliberação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro do Ambiente e Transição Energética a propósito da barragem do Feridão. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, Álvaro Castelo Branco. Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, para dizer que o CDS apresentou este requerimento porque foram evidentes as contradições entre as declarações do Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDP, Dr. António Mexia, e as declarações que o Sr. Ministro do Ambiente tenha já, anteriormente, feito nesta Comissão. E perante uma matéria tão importante e perante a contradição entre os dois principais intervenientes neste processo, parece-nos de bom tom que a Assembleia da República procure esclarecer agora com o Sr. Ministro do Ambiente o real ponto da situação relativamente à eventualidade ou não de um Estado ter que indemnizar ou não a EDP, e tem a ver com essa questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados que quer pronunciar? Faz favor, Sr. Deputado Maria Luz Rosinha.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista quer aqui sugerir uma coisa, que condicionará o seu voto, que tem a ver com o ponto número 3, que é um requerimento também para a vinda do Sr. Ministro do Ambiente. E então, a proposta do Partido Socialista, que nada tem a objetar à presença do Sr. Ministro para cada um destes assuntos, é que isto pudesse ser feito no mesmo dia. Portanto, evitaríamos assim... Exatamente. Portanto, no mesmo dia vinha o Sr. Ministro para tratar de dois assuntos. Com isto, uma grelha simplificada...
Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, também como interessado nesta matéria, até por conta dos requerimentos, o segundo requerimento, que é do parlamentar do PSD, naturalmente não vemos nenhum inconveniente, também temos que, de facto, tornar isto o mais funcional possível. A única questão que eu tinha para colocar relativamente ao requerimento do CDS-PP e que ainda faz mais sentido quando ligamos com os dois, Sr. Presidente, na anterior audição que fizemos ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da EDP, o Dr. António Mexia, ficou, pelo menos para nós, ficou evidente que grelhas com 3 minutos para uma matéria com esta complexidade e com esta dimensão, diria até mais do que complexidade, os 3 minutos são efetivamente escassos. Mas, e muito mais ainda, se coloca quando com a vinda de um ministro e que, portanto, deve até ter um tratamento diferente de outras entidades. O que eu sugeria neste contexto, e se assim a Comissão a entender, é que pelo menos a grelha fosse de 5 minutos. E eu digo relativamente, e agora não queria me adiantar, mas vou fazer, porque quer dizer, não queria ser mal interpretado por parte do CDS-PP, e esses 5 minutos fazem sentido relativamente à questão da barragem de Fridão, pela dimensão, já concedo que não faça sentido 5 minutos para o requerimento do PSD, onde os 3 me parecem suficientes. E, portanto, a proposta que eu faria era nesse sentido, conjugação dos dois, sim, mas sugeria que, no caso de Fridão, a grelha fosse 5 minutos e bastaria 3 minutos, do ponto de vista do PSD, se o requerimento do PSD for aceito relativamente à questão dos filtros dos automóveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu acho que podíamos inclusive equacionar a possibilidade de estas duas audições poderem ser feitas no dia em que o Sr. Ministro vem cá para a audição regimental. Não lhe consigo dizer o dia ao certo, mas já está marcado, dia 18. Se houvesse possibilidades, porque nós temos um problema de calendário objetivo. Se fosse possível, até podíamos começar a reunião às 9 da manhã e dia 18. É uma terça-feira. É. E, portanto, isto permitia-nos... A única questão é esta, Srs. Deputados, é que isto permitia-nos não deixar isto para julho, não é? Mas, Srs. Deputados, verão, se não virem inconveniente, podemos, porque também não sabemos se há disponibilidade do Sr. Ministro para isso, não é? Diga. Dia 18 às 10, não é? Podíamos começar às 9 da manhã e prolongávamos um bocadinho mais, isto no sentido de fazermos as audições em tempo razoável, porque senão isto vai para julho, de certeza, mas de qualquer modo, Sr. Telva Castelo Branco.
Presidente, eu compreendo perfeitamente e concordo inclusivamente com aquilo que está a dizer, só que eu vejo dificuldades, está marcada às 10 por causa das minas. Se passar de uma hora às 11 é a audição regimental, de manhã já não vai ser mais nenhuma, porque a audição regimental os tempos são muito maiores. À tarde há plenário. Portanto, eu não vejo que na terça se possa fazer mais que duas.
E, portanto, sim, então, mas faríamos pelo menos uma, então.
Duas. Faríamos as minas e a regimental.
Okay.
Então, era nenhuma destas na terça.
Muito bem, então não fazemos, mas agora, os seus deputados compreenderão que isto vai... Muito bem. Mas vamos tentar colocar isto o mais cedo possível.
Mas estas duas juntas, sim, com certeza.
Muito bem,
juntas,
muito, bem.
Dizer,
muito, bem muito bem. Muito bem,
muito bem. Não sei se o Sr. Ministro pode... Ah, está cá. Por acaso, podia ter ele está cá. Ele está cá durante o debate, provavelmente. Às vezes não está.
Ok, em princípio será em princípios de julho e conseguiremos. Talvez dia 2 de julho, se houver disponibilidade, Sr. Ministro. Muito bem. Srs. Deputados, podemos passar à votação dos requerimentos? Então, primeiro requerimento sobre a barragem do Fridão, senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Requerimento sobre as partículas dos automóveis, senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado também por unanimidade. Senhores deputados, há alguma questão que queiram colocar? Deixe-nos averiguar primeiro, está bem? Já pedi aos serviços para verem isso. Senhora deputada Elisa Plano, faz favor.
Muito obrigada. Eu creio que não recebi mais informação a propósito daquele projeto de lei dos verdes sobre os sacos ultraleves. Eu gostava de saber em que estado é que isso está, porque acho que temos que avançar com o processo legislativo, tendo em conta que estamos quase no final.
Muito bem. Iremos consultar e daremos informação. Ver qual é a situação disto. Senhores deputados, não há mais nada. Dou a reunião por encerrada. Muito obrigado.